invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão do dia 3/6/2020. Inicialmente, mais uma vez, quero deixar meus cumprimentos, então, a todos os meus colegas vereadores, a assessoria da casa, a jurídica Betânia aqui presente, e também o meu boa noite a todos vocês que, nesse momento, nos assistem através da internet. Primeiramente, então, peço aos colegas, se alguma objeção ata, não havendo, então, nenhuma objeção, eu coloco a ata número 1519, de 27 de maio de 2020, em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, então, peço ao primeiro secretário, Márcio, para que faça as leituras dos comunicados, salientando que, essa semana, então, nós recebemos uma posição da Polícia Rodoviária, o qual nos enviaram umas respostas quanto ao problema que havia em cima da ponte. Então, peço então ao vereador Márcio que faça a leitura da resposta.
Primeiramente, boa noite, senhora presidente, mais membros da mesa, colegas vereadores, nossa assessoria Betânia, secretária Juliana e quem nos acompanha em casa. Grupo de Polícia Rodoviária de Garibaldi. Bom dia a todos. Estamos cientes de alguns fatos ocorridos na ponte que liga Farroupilha a Nova Roma do Sul. E já de pronto comunicamos também que algumas ações estão sendo tomadas para coibir esse tipo de atitude de alguns condutores de veículos. Segundo o sargento Fragoso, atenciosamente, Claudimar. Grupo Rodoviário de Polícia de Garibaldi. Bom dia. Venho hoje comunicar que foi efetuada a operação e fiscalização na rodovia RS-448 nas aproximações da ponte entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, quilômetro 36, onde foi abordado 25 veículos, desses foi notificado 5 veículos e 2 removidos ao depósito do Detran. Revistado, várias pessoas e não sendo encontrados mais irregularidades. Esse tipo de operação são feitas com mais frequência, desde já me coloco à disposição para qualquer dúvida que porventura venham a surgir. Segundo o sargento Fragoso, atenciosamente, Claudimar.
Nesse momento, então, peço o primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 57 de 2020.
Ofício da administração número 57 de 2020, Nova Roma do Sul, 1 de junho de 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através deste encaminhar ficha de controle dos veículos da Secretaria Municipal da Administração nos meses de março a maio de 2020, sendo que se apresentava para o momento desde já nos colocamos à disposição. Cordialmente, Roberto Panassolo, vice-prefeito.
Não havendo mais nenhum comunicado, então nós entramos no grande expediente, nessa sessão, é onde que cada vereador tem um espaço que quiser utilizar para se manifestar. Hoje nós temos 3 vereadores inscritos, então por ordem, convido o vereador Gervir para a sua, para o seu pronunciamento.
Iniciando, então quero saudar a presidente Amilde, demais membros da mesa, saudar os colegas vereadores, a nossa supervisora e a nossa assessora jurídica e também uma saudação especial às pessoas que nos assistem em casa. Vou falar um pouquinho sobre eleições, mas antes quero fazer só um breve comentário sobre a resposta do grupo rodoviário aí que nos mandaram aí há poucos dias, em resposta ao ofício enviado pela casa aqui, né? Então, também tem que ressaltar que a nossa brigada militar também esteve final de semana ali, presente praticamente quase que todo dia. Então, não houve mais esse tipo de congestionamento em cima da ponte. Então, agradecer e parabenizar também a nossa brigada, né, porque eles perceberam que havia irregularidades, se bem que não cabe a nossa polícia, brigada militar, né, esse tipo de fiscalização. mas se a polícia rodoviária veio, fiscalizou e vai vir com mais frequência, conforme o relato há pouco aí, então a gente fica mais tranquilo, porque não acontecerá mais esse tipo de coisa que vinha acontecendo, né? E também acho que as pessoas vão se tirar um pouco mais, respeitando o distanciamento, quando eles ficam por próximo ao bar, que como era feito ali, era bastante perigoso, né? Aqui, para mim, sempre disse que seria a porta de entrada do coronavírus no nosso município, né? Tem muita gente de fora que circula por lá, não é os municípios, a maioria é gente de fora. E falar também de eleições, a gente está em impasse, não tem nenhuma definição ainda sobre quando será a eleição. Havia comentários de que poderia ser adiada para o dia 6 de dezembro, mas isso não se confirmou ainda, e no segundo turno seria dia 20 de dezembro. Sei e tenho conhecimento que a União dos Vereadores do Brasil quer tentar conscientizar as pessoas que definem essas datas para que seja unificada a eleição junto ao pleito de 2022, juntamente com o governo federal, estadual, deputados, senadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. A meu modo de ver, seria uma economia grande para o país. Mas, por outro lado, também tem vários aspectos que seriam negativos. O pessoal de mais idade fica difícil, né, porque tem que votar em muitas pessoas. É governo federal, vota, não sei se em 2022 teria que votar dois senadores, dois senadores, um deputado federal, um governador, um deputado estadual, um prefeito e vereador. São bastante pessoas. Então quem tem dificuldade ali vai ter que levar a cola, e mesmo assim fica um pouco difícil. Agora a juventude, pessoas mais novas, não tem problema, podem votar em 10, 15 pessoas que eles dão um jeito, porque as crianças hoje dominam o celular com maior facilidade, então pessoas mais novas não teria problema. E vejo também aqui, então, no nosso município, sobre eleições. Eu vejo falo pelos progressistas, não sei se os outros partidos acontece a mesma coisa, mas eu vejo dificuldade de achar pessoas que queiram concorrer. Muito difícil. Uma, porque como está acontecendo lá em Brasília, que vem vindo há bastante tempo e está continuando, um descrédito total da política. Então a juventude, por exemplo, não quer saber de nada, isso aí, eles não querem nem ouvir falar, quanto menos pleitear uma eleição concorrente. Uma também, porque eu vejo que o salário de vereador aqui na Varona não é atrativo. O cara que se mete na política pelo salário que tem aí, tem que dizer que tem, é meio louco. Porque se nós tivéssemos quando assumiu a primeira vez o Marino, eu faço esse salto porque foi a primeira eleição minha também. De lá para cá, se tivesse aumentado conforme aumentou o salário mínimo, hoje o nosso salário seria R$ 2.479,65. O salário de prefeito seria R$ 16.376. Quanto é o salário do vereador hoje? Não dá nem R$ 2.000, né? Bruto. Então, líquido dá 1.700 e uns quebradinhos. Pelo compromisso que a gente tem assim, ele é bastante baixo, analisando friamente assim. Mas, vou dizer o quê? quem votou para não aumentar fomos nós, da casa, então não podemos se queixar, mas por outro lado também as pessoas dos munícipes deveriam entender que esse salário é baixo e ainda tem uns que dizem que estamos ganhando demais. O certo nós deveríamos fazer doações de parte do salário ou até baixar. Mas se nós for ver em toda a região aqui, não sei se tem alguma prefeitura, alguma câmara, com um salário menor que o nosso. Eu acredito que não tem. E se tem, tem, deve ter uma que outra. Pois não, vereador?
Na questão da eleição, essa é a realidade que você falou, geral. Estava lendo uma reportagem na internet que a comunidade de Protásio Alves, todos os partidos misturam, se reuniram, foram lá no gabinete do prefeito, não querem eleição.
Querem?
Se não existisse eleição, o município continuasse a trabalhar junto, cada município tem a sua peculiaridade. E na questão dos salários, vereador Sergio, é fácil. Faça um desafio aqui para os vereadores e para quem está nos acompanhando. Vão no portal da transparência do nosso município, clique em salário de servidores e depois vocês façam, tiram as conclusões de todo mundo. Só estou falando a questão em comparação do vereador. Vão no cargo de servidores de salários e tiram as suas conclusões. Depois vamos conversar sobre o salário do vereador. Obrigado.
São casos que tem que pensar bastante para se meter na política, né? Mas é só um comentário que eu quis fazer, que a gente analisou essa semana os valores e tal, se fosse corrigido como todos fazem, nós estaríamos um pouquinho com salário melhor, mas eu, como é a última eleição, não vou dizer nada, porque logo vai aparecer a votação para os novos aumentos ou não dos próximos vereadores. Então eu fico meio assim, como eu não vou mais concorrer, não adianta dizer não vou mudar aumento. Fica um pouco constrangedor também na minha parte, porque se eu apoiar aumento, os munícipes acham que é o fim do mundo. Se eu apoiar de não aumentar para ninguém, aí capaz de alguém dizer, mas ele porque não concorda mais, agora não quer mais dar aumento. Então, é um pouco. Mas também se alguém quiser depois fazer mais comentários sobre o assunto, aí fiquem à vontade.
Obrigado, vereador Verde, pelo pronunciamento. Então, por ordem, convido a vereadora Aldeca.
Boa noite a todos. Saúdo ao presidente Arnildo, os demais colegas vereadores, as assessoras da casa aqui presentes e o público que nos acompanha pela internet. Trago aqui alguns assuntos hoje, né, para refletir, né? A gente está num período de poucos projetos, então acho que esse é um momento importante da gente trazer assuntos para, nem que seja para simplesmente reflexão da gente. Eu acho que a gente não pode se frustrar de falar sobre as questões sérias que estão acontecendo no nosso município, no nosso estado, no país e no mundo, né? E falando nesse sentido, não tem como não falarmos da pandemia que a gente está vivendo. É um momento ímpar em nossas vidas, né, onde a gente não tem referências muitas, né, esse ano vai ficar na história, né, da humanidade como um todo, quem sabe o ano que vem também, né, porque eu acho que vai longe para a gente sair dessa circunstância que nos encontramos, né. Mas eu quero trazer uma reflexão assim de que nesse momento a gente vê umas coisas que, como são importantes, como se destacam a questão da ciência, da tecnologia,
né, do cuidado, da proteção, da solidariedade. Acho que são pautas ali que a gente nunca viu ter tamanha importância na nossa sociedade, porque a gente convivia, estava tudo muito bem, estávamos começando o nosso país estar em ascensão, né? Estávamos saindo dos reflexos daquelas crises que a gente vinha vivendo, então estávamos num período muito bom, né? Então, a importância da ciência, né, em tentar dar um norte, tentar dar resultados, dar algumas respostas para a sociedade nesse momento difícil, né? É, tanto no sentido de preparar, de orientar as pessoas, os próprios estados, os próprios municípios, nas suas legislações, nas suas orientações, nas recomendações perante a sua comunidade, né? E a importância da ciência na questão das pesquisas, para buscar alternativas, e somente através da pesquisa e da ciência se consegue chegar à cura dessa pandemia que a gente está vivendo, somente através de muita pesquisa e muito estudo. E aí se reflete nos grandes pesquisadores, que eles começaram pela educação básica, né? Então estão lá hoje tentando dar respostas para o mundo. Então, a gente repetir a importância da educação básica na formação do ser humano, para que ele se desenvolva, se prepare, para deixar a sua marca, deixar o seu legado, deixar a sua história e ajudar a escrever a história do nosso país, né? A gente vê a nossa questão local com relação à saúde, que está dando muito dinheiro extra com relação à educação, né? Então, vem dinheiro e não está sendo usado totalmente na ponta em função de não poder estar na convivência do grupo escolar. Então, tem uma dicotomia ali, né? Que tu tem o dinheiro para investir, mas tu não tem o essencial da educação, que são as crianças, que são as pessoas no ambiente escolar, na sala de aula. E aí entra a importância da tecnologia nisso tudo. E por meio da tecnologia se busca agora, até a metade deste mês, tentar voltar pouco, né, de ter o convívio com a escola, mas de forma online. Porque se a gente imaginar as crianças voltando, vamos pegar os pequenos, né, não tem como segurar uma criança de não se abraçar e não conviver com os outros. É distinto do ser humano. A gente sofre pela falta do afeto, pela falta do contato, pela falta do abraço. Imagina conter as crianças e deixar. Eu acho que os próprios pais não deixariam suas crianças frequentarem o ambiente escolar. Então, a importância da tecnologia nesse momento, né, que faz com que, aos poucos, se tente retomar os trabalhos, os serviços, um mínimo de rotina. Mas, com a segurança de vida, mas isso não garante que se vá concluir o ano e se tenha aproveitamento de estudos ou que este ano se dê como perdido na área da educação. Então, embora muito empenho de todo mundo e tal, tem aqui que 900 mil telefones de alunos e professores serão cadastrados na plataforma no nosso estado, né? É muita gente, né, tentando se conectar na mesma plataforma, na mesma base, para trabalhar. Mas o grande desafio maior ainda é dos professores, para se habituar e fazer, tentar fazer chegar nas crianças aquele conteúdo que eles têm para ensinar. E um grande desafio para os pais, para ajudar, principalmente os menores, né, no manuseio dessas questões todas. Então, tem a opção dos pais buscarem trabalhos em casa, levar para casa trabalhos, não significa que tenha que ser pelas tecnologias, né? Mas nós vivemos realmente uma época, um período de grandes revoluções, tanto na área da ciência, da tecnologia, das relações, que eu acho que nós vamos sair dessa aqui com uma qualidade, né, dentro dessas áreas muito superior do que se estivéssemos seguindo o curso normal para ter esse avanço que se está tendo agora, com essa necessidade, com essa obrigatoriedade, com essa exigência de dar retornos rápidos, imediatos, né, para a pandemia se encontrar aí. Então, acho que essas são questões importantes da gente trazer, né? E a questão do cuidado, que não adianta ter cuidado só consigo. O cuidado ele tem que ser com o outro, né? Porque o vírus está aí, ele não tem cheiro, não tem cor. Que bom se tivesse, porque a gente poderia se esquivar, talvez, né? Se tivesse alguma coisa nesse sentido. Então, não basta só se proteger, tem que proteger os outros, né? Por isso, o uso dos equipamentos, dos acessórios todos de proteção, né? E também nunca se teve uma, não é uma onda, mas um comportamento de solidariedade como o que a gente vê agora. Tanto na questão das palavras, do cuidado mesmo em si, da doação de alimentos, de orientações, de socialização de conhecimentos para tentar se avançar em alguma coisa. E essa solidariedade com relação aos conhecimentos, ela é a nível mundial, né? É todos os pesquisadores imbuídos na mesma missão de tentar buscar alguma alternativa. E isso não é só para eles, é para o mundo. Pois não, vereador?
Boa noite, presidente Arnildo, meus colegas, vereadores, os assistentes e o pessoal que nos assiste em casa. Eu queria só fazer um comentário. Realmente é isso aí que está acontecendo, né? Uma onda de solidariedade, todo mundo se juntando para ajudar e assim mesmo a gente sabe que está difícil de dar conta de tudo, porque a gente sabe que não tem como resolver o problema de todo mundo. Essas crianças que comentou, são crianças que podem se conectar, que tem celular, tem um laptop, tem um computador, né? Tem esse tipo de acesso, e os que não tem. Né? Porque parece, às vezes acho que a gente parece, acho que é impossível que as crianças não tenham um celular. Né? Porque a gente vê todos têm celular. Mas, e aonde não tem nem o que comer? Tirar um celular, né? Então, assim, é preocupante. Vai ser um ano praticamente perdido e vai ser difícil de recuperar. Principalmente essas crianças. Agora, o Enem, quem é que vai poder fazer o Enem se não tem acesso à tecnologia? Né? Ter vontade de estudar só não basta. Ou outra coisa, as doações, dinheiro, ajuda disso, ajuda daquilo que está vindo de tudo que é lugar, mesmo tendo aumentado a solidariedade, também aumentou a sem-vergonhice. Porque os desvios ficaram ainda maiores. Né? A gente já está sabendo que é muito desvio de dinheiro, de doações. Muitas coisas não estão chegando aonde tem que chegar. Isso aí também é muito preocupante. Né? Como não tem muita. Não tem como fiscalizar. Isso é, tudo isso não é uma questão de fiscalizar a polícia, isso, aquilo, nada. É educação, é como tu falou. A educação. As pessoas ainda se aproveitam da desgraça dos outros. Infelizmente, mas eu acho que vai ser difícil mudar. Nem o vírus vai mudar isso.
Obrigada. Eu sou obrigada a discordar de um ponto com você, vereadora. Nem todas as crianças têm celular. E mesmo que tenham, nem todos têm acesso à internet. Nós temos um sítio aqui em Paranaguá, vizinho, uma comunidade aqui que não tem acesso à internet. Então, mesmo que tenha o aparelho celular, não tem cobertura das nossas operadoras, né? Então, realmente, muitas crianças vão ficar descobertas. Então, mesmo que tenham para brincar, tenham tablet, tenham alguma coisa, mas não tem a tecnologia que leva o sinal até essas comunidades. Então, ali que entra o grande desafio dos professores para trabalharem os que têm a conexão e os que não têm com material impresso, os pais têm que ir lá buscar e devolver os seus trabalhos feitos. Né? Então, nesse sentido. Pois não, vereador?
Obrigado, vereadora, pela parte. Eu quero dizer que na saúde, apesar de tudo, vai ser diferente do antes da pandemia e depois da pandemia. Por quê? Essas doações, apesar de muitos desvios, fizeram com que os hospitais se equipassem melhor, com mais respiradores, com mais UTIs, com mais aparelhagem. Então, apesar de bastante dinheiro ter sido desviado, mas mesmo assim, alguma coisa de positivo ficou e vai ficar, né? Porque dá para perceber, quem acompanha os meios de comunicação, dá para ver que foram construídos hospitais assim. Uns talvez vão ser desmanchados futuramente, mas outros ficarão. Então tem mais hospitais e melhores equipamentos e mais bem equipados. Né? Eu acho que vai ser um marco antes e depois da pandemia. Acredito eu que na saúde vá ser um pouco melhor. Obrigado mais uma vez, vereador.
Pois não, vereador, você está.
Colega vereadora, secretária de governo, senhora jurídica e público que nos acompanha em casa. A questão do hospital na Mementa é um pouquinho interessante, né? Porque é muito tudo a ver também por parte do governo. Antes da pandemia, o governo estava dividido para ela. Tudo era difícil. Quando apareceu o dinheiro no meio de comunicação, se não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Hoje, se não houve um hospital, no meio de comunicação, o custo para tocar o hospital. Então, tanto por parte do governo federal, quanto por parte do governo federal, estão fazendo a parte deles pela saúde. Mas, acredito que essa parte da reunião é por causa do vírus que tem ali. Porque hoje nunca se tinha dinheiro para nada. O hospital estava pedindo doação em todo momento. O governo, todos os comissários do hospital com os pontos de saúde. Então, no ponto, é até bom ver que o governo está suspensando e dando o futuro aos hospitais na área da saúde. Mas, essa conta, quem vai pagar essa conta no futuro? Da onde que está vendo que o mundo se viu, certo, não tinha? Para ajudar o pessoal para pagar a venda. Mas que bom que no momento tem os recursos disponíveis. Obrigado.
Nós vamos sair dessa certamente com uma estrutura na área de saúde antes nunca vista, né? Então esperamos que nunca mais tenhamos pandemias, né? Mas nós vamos ter estruturas depois enormes em todos os cantos do mundo, né? Então acho que a área da saúde realmente vai ser a melhor. Vai ter condições de atendimento futuro. Dentro desse assunto, eu quero terminar com uma frase do pensamento do Frei Jaime de Deus, que ele diz que os dias sejam de esperança e que a busca pela paz e por um mundo melhor possa fazer parte de nossas tarefas diárias. Então, eu acho que é isso. Quando a gente tenta ser solidário, a gente está dentro, cumprindo a nossa parte e fazendo essa tarefa para tentar fazer um mundo melhor dentro das nossas possibilidades e das condições de cada um. Tem mais dois assuntos que me permite, presidente, acho que estava estourando meu tempo, mas com as intervenções, então acho que posso continuar. Também acho que é importante trazer que a Assembleia Legislativa anunciou em maio a campanha Escolha de Valor, Compre Produtos e Serviços daqui. Né? Que essa iniciativa então tem como objetivo estimular o comércio de produtos gaúchos e nacionais para desafogar os empreendedores e fazer a economia girar. Então acho que essa é uma campanha que a gente tem que divulgar, tem que incentivar e tem que parabenizar a Assembleia Legislativa por essa iniciativa. A gente acho que nunca viu uma situação tão presente como essa, da importância de dar valor para os nossos produtores, para os nossos segmentos, para o nosso comércio local e tal, e não pensar nas grandes empresas, nas grandes indústrias ou nos produtos importados. porque somente assim, favorecendo os nossos, dando, né, fazendo girar a economia aqui, dando valor aos nossos produtos, é que nós temos condições de, aos poucos, quando tudo isso acabar, irmos retomando nossa economia com prejuízos um pouco menores, com menos microempreendedores sumindo no mercado, com menos micro e pequenas empresas tendo que falir ou fechar seus negócios, se a gente tentar, né, ter essa prática de valorizar o que é nosso. Porque por muito tempo se tinha aquela conotação, ah, o importado é melhor que o nosso. Não, nós temos produtos muito bons, de qualidade, né, e que nós temos que valorizar sempre a nossa cadeia local. E o último assunto aqui, quero trazer, como é de conhecimento de todos, foi vinculado ali, então é um assunto que todos nós desempenhamos, né, e como é bom ver acontecendo pelo menos um pouco do trajeto, né, da retomada da obra de estruturação asfáltica da IRS 448 aqui em Nova Momento no Prado. Depois de muito empenho, muitas cobranças, né, muitas vindas e vindas de todos os partidos dessa casa que se envolveram com seus contatos, com seus deputados para chegar na Secretaria de Transportes e pedir para que retomassem, né, pelo menos um pedaço, um trecho. Então, que bom ver isso acontecendo. Agora está esse assunto que tem, não para dizer que já está acontecendo, porque isso é do conhecimento, mas para nós não perdermos o norte e não esquecermos de cobrar dos nossos deputados, né, a necessidade de incluir na reprogramação da CID, agora no segundo semestre, a continuidade de destinação de recursos para, quem sabe, mais um pedaço desse trecho possa ser concluído e dar andamento a essa obra. Então era isso, presidente. Obrigada por ter recebido esse palco.
Obrigada pelas colocações, vereadora Odete. Nesse momento, então, o espaço está com o vereador Gustavo.
Boa noite, senhora presidente Hermílio, colegas vereadores, nossa assessoria, público que nos acompanha, nossa fanpage, e dizer que ontem o vereador Gervir, falando um pouco de política, é uma situação complicada, porque quanto mais o tempo passa, os gestores eles podem ter mais recursos, mais condições, tudo vai melhorando, mas junto com isso vem os problemas. Problemas que sempre, claro, existiram, mas hoje administrar um município, falando de política, não é tarefa fácil, porque fiscalizações, burocracias estão em cima a todo momento. Pode executar obras, fazer as coisas andarem, mas tenho certeza que por trás disso, né, problemas existem. Às vezes são coisas mínimas, de boa vontade, às vezes assim, sem ter muita pressão, sem ter e vai lá alguma coisa, dá um problema porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Então também é uma tarefa muito difícil, por isso que às vezes existe essa falta de vontade de as questões dos candidatos de acharem as pessoas certas para encararem essa empreitada na vida pública aqui. Não só nosso município, mas também, né, nos demais. Mas o que me traz mesmo a tribuna hoje, senhor presidente, colegas vereadores, é falar sobre o dia 30 deste mês, né, no sábado, o fato ocorrido que foi o falecimento do único expedicionário aqui do nosso município, na época pertencente a Santo Prado, na Praça de Edea, ali na comunidade, na sua residência. Então, inicialmente quero agradecer a todas as mensagens que os vereadores puderam estar lá presentes. Sabemos as dificuldades hoje que é essa questão da situação que enfrentamos, né, onde afeta tudo, não só os vivos, mas também os mortos, né, prejudica. Então, através da presidente que esteve presente, em nome da Câmara dos Vereadores,
Mas tiveram vereadores presentes também no velório, tiveram vereadores que me mandaram mensagem. Então, enfim, todas as pessoas que de alguma forma prestaram a sua homenagem, não esqueci o agradecimento em nome da família. E dizer que a maioria dos vereadores aqui, exceto a Claudete, tiveram a oportunidade de conhecer o Anastácio aqui na casa, aqui no nosso município, mais do que uma vez, em homenagens, em sessões solenes. Então, a parte dele ele fez muito bem feita. Assim, se nós formos fazer uma biografia dele, o poder público faz parte também da vida dele. Porque quando ele foi para a Itália combater, quando ele voltou, lá todo o município lá no início era a sua primeira gestão, o poder público auxiliou na questão de aposentadoria, de pensão, tudo que na época o pessoal não ia muito atrás. E ao longo dos anos também o poder público, o poder legislativo sempre reconheceu e prestou suas homenagens, principalmente também com pessoas que nem o Vitor Zanotto, o João Panosso, que sempre estiveram presentes na vida do Anastácio. Então ele deixa um legado muito importante, muito, muito bonito, de patriotismo, de heroísmo, de família, de ética, de moral. Então a gente fica assim, se sente, claro, triste, frustrado pela partida, mas de alguma forma ficamos orgulhosos de poder ter compartilhado com ele vários momentos, ainda mais na minha pessoa por fazer parte da família. Então sentimos a sua perda, mas fica coisas boas. E uma das principais personalidades do nosso município, que partiu quase com 100 anos. Também não podia deixar, aproveitando o assunto, também, infelizmente, faleceu mais um morador da Nova Cruz, ali na minha comunidade, do meu avô, que o Agostinho Cadorim, precocemente. Então, a gente sente muito, porque são, né, pessoas do bem, como né, quase 100% da nossa comunidade. E então a gente faz essa homenagem também à família do Agostinho. Só para ver a dimensão da situação, a diferença entre o Agostinho Cadorim e o Anastácio, o Agostinho Cadorim teria mais 40 anos de vida. Aí partiu também, como muitas pessoas jovens partem dessa vida. Então a gente fecha aqui nossa homenagem em nome da nossa bancada e acredito também a Câmara. Também se sente, solidariza com esses fatos ocorridos aqui. E vida que segue, vida que ame, vamos trabalhar, vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui no nosso município. É preciso que as coisas andem, que as coisas funcionem. Obrigado.
No domingo, então, em nome da Câmara, já deixamos nossas condolências a todos os familiares e netos, né, que é o vereador da casa, nossos sentimentos a todos. Realmente, o seu avô, senhor Anastácio, ele nos deixa uma... Que nem eu sempre falo, cada um deixa a sua história, né? Então ele nos representou, ele nos, como é que posso dizer, ele nos guiou também na época da Segunda Guerra, que ele fez parte. E só para ressaltar que ele viveu bastante anos, que nem fez isso no enterro lá na hora, que ele amava a vida, né? E como é que ele amava a vida? Se cuidando. A gente é uma vida que a gente se cuida. E isso entra hoje na nossa história aqui com aquilo que a gente está vivenciando com a pandemia, né? Então a gente tem que se cuidar e cuidar dos outros também. Então, obrigada pelas palavras, vereador Gustavo. Acabando então o grande expediente, nós entramos na ordem do dia, né? Espaço esse que a gente trata de projetos, tudo que vai à votação. Nesse momento, então, peço primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 1502 de 2020.
Projeto de lei número 1502-2020. Inclui meta no plano plurianual para exercício 2018-2021. Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2020 e lei orçamentária anual 2020, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$100 mil. Douglas Sávaro Pazu, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Usando as atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha ao Poder Legislativo para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterado e incluído na Lei Municipal nº 1389/2017, Plano Plurianual PCA Exercícios 2018-2021, na Lei Municipal nº 1465/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2020, e Lei Municipal nº 1473/2019, Lei Orçamentária, ALOA, 2020, a seguinte meta. Secretaria Municipal da Educação e Cultura e Desporto. Gastos constitucionais na educação. Educação e ensino fundamental, reforma e ampliação da escola. Ensino fundamental, 40%, fundado. Fonte, fundado. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais até o limite de R$100 mil na seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal da Educação e Cultura e Desporto. Gastos constitucionais na educação. Reforma e ampliação da escola, ensino fundamental. Fundado 40%. Obras e instalações, R$100 mil. Fonte, fundado. Artigo 3º. Servirão como recursos para a cobertura dos créditos abertos pelo artigo 2º da presente lei. Excesso de arrecadação no exercício. Fonte de recursos, fundado 100 mil. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revogada as condições em contrário. Gabinete do Prefeito de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, 27 de maio de 2020, Douglas Sávaro Pazuzzi, Prefeito Municipal.
Nesse momento, então, vamos ouvir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, através da Presidente, a Vereadora Aldete.
O presente projeto de lei no 1502-2020 traz em seu objeto e justificativa, né, de incluir a meta no plano plurianual para exercício 2018-2021 e na lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2020 e lei orçamentária anual 2020, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$100 mil. Então, quanto ao aspecto formal, especialmente no que concerne a conformidade, esse projeto de lei, ele segue os regramentos, né, pela lei complementar número 95/2018, né, sendo adequada à sua redação. Então, dá para concluir que, quanto à legalidade e à constitucionalidade, o presente projeto de lei pode seguir os trâmites legais da casa, sabendo os novos exércitos, então, a análise e apreciar o seu mérito.
Agora vamos ouvir, então, o parecer da Comissão de Desenvolvimento, Fiscalização e Controle Orçamentário, através do presidente, vereador José.
O presente projeto de lei 1502/2020, em seu preâmbulo, como já tabulando, trata a incluir meta no plano plurianual para o exercício de 2018-2021, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, a lei orçamentária anual de 2020, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$100 mil. Já em sua justificativa, esclarece que este projeto de lei visa alterar a lei orçamentária vigente, tornando-se legal abertura de crédito adicional se for conseguir a destinação de despesa, que neste caso se refere à despesa na área de educação, desde que se objetiva a ampliação de sedes da escola de ensino fundamental Barão do Rio Branco, pois considerando o aumento dos recursos aditivos advindos do Fundeb, e que devem ser encerrados por ano com pelo menos 95% dos referidos valores empenhados, para que se cumpra essa meta, faça necessário apresente a acusação à retificação orçamentária. Então, essa comissão opta por ser favorável ao projeto. O projeto se encontra em âmbitos legais, então, totalmente favorável ao projeto.
Abro espaço se alguém mais gostaria de comentar o projeto. Não havendo nenhuma manifestação, então coloco o projeto de lei número 1502/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contrário, se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, então, e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão desta noite e desejo a todos uma boa noite e uma boa semana.